Reunião da Igreja em Curitiba, 16 de junho de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a alma cheia e o espírito vazio. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados irmãos. Esse testemunho que o Frávio estava mencionando, daquelas pessoas que não conheciam o Senhor, porém não tinham condições de calar seus lábios acerca da inocência de Jesus, né? Mas a palavra do Senhor diz que na vinda do Senhor, naquele dia que o Senhor julgará todos os homens, diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Porque Deus sempre proclamou seu Filho como Senhor. Deus sempre apresentou seu Filho como Senhor. E mesmo aqueles que não o reconhecem como Senhor, e nunca o reconheceram, e eu acho um grande pecado um cristão que recebeu a salvação, o fato de nunca tê-lo reconhecido como Senhor. Porque Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E me dirão naquele dia: Senhor, nós expulsamos os demônios em teu nome fizemos muitas maravilhas, em teu nome fizemos isto. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? O que é a iniquidade? A iniquidade é confessar o nome de Jesus, falar que Ele é Senhor, sem nunca ter se submetido a Ele. Sem nunca ter obedecido Sua Palavra. Não basta só dizer que Ele é Senhor. É necessário se submeter. É necessário fazer Sua vontade. E isto é o que vai realmente nos confrontar no dia do Senhor. Uma vida inteira. Que vai importar não é o fato de eu ter falado que Jesus é o Senhor e cantado nos cânticos junto com os irmãos na congregação, mas é o fato de eu ter entregue minha vida inteira a Ele e me submetido a Ele, reconhecendo desta forma Ele como Senhor. Eu conversava com o Maurício hoje à tarde dizendo o seguinte: os povos do Oriente, por exemplo, na China, em outros lugares do Oriente, por que que na China a obra de Deus foi tão eficiente, tão poderosa? Por que que na Coreia a obra é tão poderosa, que atingiu milhões de pessoas? Porque parece-me que é o seguinte: o contexto oriental é muito diferente do contexto ocidental. Aqui nós nunca tivemos rei, aqui nós nunca tivemos um imperador, nosso contexto é diferente, nossa história é diferente, então nós temos uma vida meio bagunçada, nós não temos referência, mas quando se fala naqueles países que Jesus é o rei que veio a este mundo, eles enxergam completamente da forma que deveriam enxergar. Aqueles cristãos que creram no Senhor Jesus. Porque os reis antigamente, eles recebiam reverência, eles tinham que se ajoelhar perante, os súditos tinham que se ajoelhar perante seus reis. E quando eles apresentaram a Jesus, então eles sabiam que agora verdadeiramente. Por isso que os cristãos no primeiro século perderam suas vidas. Por quê? Porque tinha um rei no trono que se chamava César Augusto, né? O czar, o supremo, Mas agora eles estão conhecendo outro rei, o rei de fato, o rei verdadeiro, que governa sobre todos os reis deste mundo. Esse rei chamado Jesus. Então todo cidadão romano que era devoto ao rei de Roma, ao principado de Roma, levantava sua mão quando saudava o outro e dizia: César é Quírios, ou rei, ou senhor. Mas eles se davam, os cristãos não poderiam, por exemplo, calar suas bocas quando um cidadão romano, e ele também era um cidadão romano, ou outro cidadão de outra qualquer nação, que daí o cidadão romano levantava a mão e dizia: César é o rei, é o senhor. E esse cristão ia se calar diante dessa confissão? Ele ia consentir? Não, ele levantava sua mão e dizia: não, Jesus Cristo é o Senhor. Então, hoje nós temos pouca entrega ao Senhor. Entrega insuficiente. Por isso somos tão pobres. Somos tão pobres da presença do Senhor. A Bíblia diz que logo haverá a ressurreição dos justos. Aqui em Lucas capítulo 14, verso 13 e 14, o Senhor indica isto: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Né? Por que Jesus deu essa recomendação? Pessoas desprovidas, pessoas descapacitadas, pessoas sem condição. Nós gostamos de ser amigos dos poderosos, dos que têm dinheiro, dos que têm influência. Mas aqui, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Agora, irmãos, não pense que pobre é pobre de alma, às vezes ele é rico. Sua alma é exaltada, sua alma é orgulhosa. Ele pode ser pobre porque está desprovido de mantimento, mas às vezes é cheio, sua alma é cheia de orgulho. Então ele se esconde naquela aparência e é, na verdade, uma pessoa muito orgulhosa. Então, pobreza o que é? Estar desprovido do ego, da vida da alma. Desprovido da vida da alma, rendido. Sendo uma pessoa que reconhece o único soberano Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Este é um pobre. Este, na verdade, ficou pobre por causa do reino de Deus. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Aí Jesus fala: mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Eu pergunto assim: se você hoje, a quem você recompensa? Muitos recompensam sua alma, muitos recompensam a si mesmos. E nessa ressurreição dos justos, ao mesmo tempo, virá a implantação do reino messiânico. Cristo vai expressar, manifestar o seu reino. Que o que não ocorreu na sua primeira vinda. Ele não manifestou. Ele manifestou espiritualmente, mas ele não manifestou visivelmente, porque ele foi para a cruz. Ele nunca tomou autoridade sobre este mundo, mas ele vai tomar. ele tomará. Então, se você voltar no capítulo 13, verso 29, diz assim: virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Essa mesa significa as bodas do Cordeiro, da qual você deve desejar. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você deve desejar, você deve amar a volta do Senhor, por causa dessa comunhão que nós teremos sentado à sua mesa, perante sua face, vendo Ele em pessoa, aquele que morreu pelos injustos, aquele que de fato amou minha alma, aquele que verdadeiramente derramou um amor verdadeiro e real sobre nós. Mas vamos ver aqui Lucas capítulo 12. Eu quero falar sobre alma cheia, espírito vazio. Aqui a partir do versículo 13. Capítulo 12 de Lucas, versículo 13. Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, ele dá uma resposta não como nós queremos, mas como nós necessitamos. Então, o que o Senhor respondeu? Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus não entrou nessa questão, mas o Senhor viu o coração de quem estava pedindo que repartisse. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida nossa, irmãos, não consiste na minha intelectualidade, não consiste na abundância de minhas propriedades, não consiste na posição que eu tenho perante este mundo, não consiste em nada fundamentado neste mundo, nem pela abundância que traz muito poder, nem isso determina minha vida. Mas o Senhor Jesus, ele propõe uma parábola para explicar em que consiste a minha vida. Verso 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Vamos considerar isso aqui, que Jesus está mostrando os labores da alma. O labor que a alma tem e que produz muito, em abundância. Então, Jesus está mostrando o labor da alma. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Veja, tudo centrado no ego. Ele vai falando assim: não tem onde recolher os meus frutos. Edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E agora ele faz um presente para a alma, uma gratificação para a alma de todos os seus labores e todas as suas conquistas. Ele dá um presentão que toda alma gosta. Ele diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Esse camarada aqui está esperando a volta do Senhor? Ele está pensando na vinda do seu Senhor? Ele recolheu para muitos anos uma reserva muito grande. Mas isso é uma reserva da alma. Preservou a vida da alma. E ele disse: descansa. Afinal de contas, você merece, trabalhou demais. Descansa. Fica tranquilo, você trabalhou demais essa semana, não vá na reunião, você está cansado, hoje está frio. Afinal de contas, você merece um descanso, você tem amado os irmãos, você tem servido os irmãos. Hoje dá um descansinho, né? Tudo que a alma gosta. Descansa. Come, bebe e vai brincar, vai folgar. Jesus nunca teria dito estas coisas se ele estivesse falando da comida necessária, cotidiana, que nós precisamos sentar, comer e alimentar nosso corpo físico. Aqui está falando de alimentar a alma. O Senhor sabe que nós temos necessidade de comer, beber, e até de fazer uns exercícios, um pouco de exercício, porque Paulo disse: o exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, descansa, come, bebe, folga, não tem nada de mal nisso, mas quando a alma está enriquecida disto, aí não é bom. Quando é necessário, o Senhor sabe que eu tenho necessidade de comer, mas o Senhor sabe que eu não tenho necessidade de festar todo fim de semana. Não tem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem nós preparamos as coisas? Onde aplicamos nossa alma para render? Para nós ou para o Senhor? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, estou olhando aqui, uma alma cheia, uma alma que ajuntou muito para si, uma alma que concentrou toda a sua vida no seu ego, no seu eu, e descansou, comeu, bebeu e folgou. Mas não se determinou em buscar a Deus. Ficou pobre, vazio. Eu fiz uma comparação, a semana passada, entre Saul e Davi na questão da paciência. Saul não tinha paciência para esperar e obedecer à voz de Deus. Por isso fez tudo o que fez, e não pôde realmente agradar a Deus. Saul tinha uma alma indomável, e ao mesmo tempo ele se fazia de coitado, de vítima, de perseguido, mas sua alma era dura, não obedecia. O que o Senhor falou concernente a como devemos receber a palavra de Deus quando ouvimos o Espírito Santo? Hebreus capítulo 3, O verso 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureçais. Um segredo: quando o Espírito Santo te falar, teu coração tem que estar tenro e macio, tua alma tem que estar completamente macia e não endurecida para receber aquela voz suave do Espírito Santo, procurando constranger teu coração a uma rendição. Por quê? Resistir à voz do Espírito Santo ou ignorar a voz do Espírito Santo, deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, por qualquer motivo, vai realmente ser por laço ao teu coração, vai trazer incredulidade, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, enviada por Cristo, através do Espírito Santo a você. Porque o Senhor Jesus, antes de partir, ele disse: ele dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo fala tudo o que tiver ouvido do Senhor, para a tua vida, para a tua alma. Ele tenta realmente quebrar aquela barreira de resistência, quebrar aquela casca que é realmente a vida da alma, para que o fluir do Espírito, dos rios de água viva, possam realmente brotar do teu espírito. Mais uma passagem aí, capítulo 3 de Hebreus mesmo, verso 15: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Essa falta de ouvir se tornou em quê? Incredulidade. Porque no verso 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Onde está a benignidade de Deus? Onde está a bondade de Deus? Está nisto. Onde está o amor de Deus? Em que ele envia a sua palavra pelo Espírito Santo, e ele quer que você receba, ouça. E quando você ouve, vai produzir a fé que você necessita para avançar. Porque esta palavra aqui, incredulidade, que está no verso 19, no sentido literal, no sentido da palavra, no original, quer dizer incapacidade para agarrar a promessa. Incapacidade para avançar, para se apossar. Incapacidade conforme o que, que eles deveriam agarrar? A sua herança, a terra prometida. E no caso nosso, o que temos para agarrar? Cristo em nós, e também seu reino. No capítulo, creio que seja no capítulo 12 de Lucas mesmo, o Senhor fala assim: não temas a pequeno rebanho, ao Pai agradou-vos, o agradou dar-vos o reino. Mas daí o Senhor está discorrendo sobre a ansiedade. Então o Senhor diz: não temas, eu tenho te dado o reino, mas não deixe que a ansiedade te impeça de possuí-lo. Não deixe que as preocupações da vida te impeçam de agarrar o reino, que é teu, Mas se você não agarrar, você não o terá. É o mesmo que é feita a comparação, a questão de agarrar o reino, é feita a comparação com a pessoa de Esaú. Esaú, tendo o direito de primogenitura, não agarrou sua bênção. O que precisamos para agarrar? Uma fé robusta, firme, confiante, certa. Tenho certeza, porque fiel o que prometeu, o qual também fará. Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, não conforme a minha. Então, temos fé robusta, temos a fé de Cristo, não a minha fé. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé de quem? Na minha fé, que é tão fraca para agarrar. Vivo na fé do Filho de Deus. Você consegue ter essa comunhão com a fé do Filho, identificar-se com a fé do Filho? O que o Filho fez neste mundo? Como ele se comportou? Como ele avançou? Como ele atingiu a meta de ir à cruz? E ali consumaram a obra eterna a nosso favor? E depois, tendo sido sepultado, ressuscitou terceiro dia, sem medo foi sepultado, e ressuscitou terceiro dia, porque confiava que certamente aquele que prometeu é fiel, e o ressuscitou terceiro dia. E hoje, ele subiu aos céus, está sentado à destra da majestade nas alturas, aguardando o momento em que o Pai diga: vai, busca os meus escolhidos, busca os redimidos, porque quero me alegrar com eles numa festa, talvez de 1000 anos, nas bodas do Cordeiro. Se um pecador que se arrepende já existe festa nos céus e continua tendo todos os dias, por um pecador que se arrepende, quanto milhares de redimidos que serão levados para estar na presença do Senhor, se encontrar com Ele nos ares e depois descer novamente aqui e reinar com o Senhor. Precisamos ter, o segredo é, não ter uma alma dura, uma alma rendida, uma alma macia, um coração macio para o Espírito Santo. Muitos de nós somos obstinados, nós fazemos a vontade nossa, e quando o Senhor fala a sua verdade, nós tentamos burlar esta verdade e tentar fazer de outra forma, e não assim como o Senhor quer. Estamos, sabe o quê? Enganando a nós mesmos. É o que Tiago fala, vamos ver. Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 22. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, olha só agora, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Como que nossa alma vai ser salva? Pelo poder da palavra de Deus operante na nossa vida. Mas agora, como que a palavra de Deus vai operar? De que forma vai operar? Quando eu ouço o Espírito Santo, a fé realmente é enxertada em meu coração e eu creio ser a palavra de Deus e permito a operação da palavra para salvar minha alma. A palavra de Deus, irmãos. Olha, se a tua alma, quando você se converteu, tua alma fosse perfeitamente submissa ao Senhor, não seria necessária essa escritura de Tiago dizendo que a palavra de Deus, que dia após dia o Senhor envia a você, e que semana após semana o Senhor fala ao teu coração, e que também você tem 66 livros para ler da Bíblia, para que a tua alma realmente encontre salvação. É a palavra enxertada, não é a palavra que somente eu confesso de boca, mas é aquela que enxertou no meu coração. E quando se faz um enxerto? É para produzir fruto conforme a natureza do enxerto. O Senhor colocou em nós a semente incorruptível, a palavra da verdade, para salvar nossa alma. Ela faz o seguinte, ela vai lá e mata a vida da alma, desconecta a vida da alma do espírito, não pode fazer uma fusão, separa espírito da alma, separa também as intenções, os pensamentos e intenções do coração, e vai produzir fruto essa palavra de Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo arraigar e aprofundar esta palavra no nosso coração. Mas para salvar nossa alma, olha a recomendação que diz, não basta somente ouvir, ser ouvinte da palavra. Verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Qual é o falso discurso? Será que o pregador pregou um falso discurso? Não. É aquele que você recebe, passa para frente, mas você nunca muda porque você não deixou ela penetrar no teu espírito e você praticar. Não pratica. Um filho será bem-aventurado se todas as vezes, né, quando era pequenininho, às vezes nós vemos a criancinha veio aqui na frente e diz assim, vós, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Maravilha, os pais ficam maravilhados. Puxa, ele decorou, ele memorizou a escritura e ficam todos abobalhados e tal. Mas aonde está a bem-aventurança? Que este filho pratique esta obediência. Aí que está a bem-aventurança. A bem-aventurança não é você entrar na internet e ouvir tantos pregadores, tantos ensinos. E quanto mais se aprender, mais responsabilidade vai ter em praticar. Ninguém pode ser ignorante por pensar, não, eu não vou buscar, porque senão eu não vou me comprometer, daí não posso obedecer, não. A ignorância também tem seu castigo. Por que não buscastes? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que não buscou? Busque a palavra de Deus como a tesouros escondidos. Por que não buscou? Por que não se dedicou? O Senhor falou para Josué, não se aparte os teus olhos do livro desta lei, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você prospere em todos os teus caminhos, né? Alguém pode não estar prosperando nos caminhos do Senhor por ignorar a palavra de Deus, não buscar. Ouvinte. Como falei para os irmãos, eu fiz uma comparação entre Davi e Saul. Davi era o homem segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. E Saul não, Saul fazia a sua vontade, Deus falava para fazer uma coisa, ele fazia outra. Samuel dizia, espera aí até eu chegar, ele não esperou. Talvez faltando 15 minutos, ele disse, ah, Samuel não vem. E dali a pouco, 15 minutos, Samuel está atrás dele, ele se vira. E Samuel diz, você procedeu loucamente. Faltando 15 minutos. Como a mulher de Ló, talvez na última meia hora para salvar sua alma. Sua alma estava lá atrás. Seu coração estava lá. Também tem um fato que ocorre na vida de Davi, porque nós vimos ali, aquela alma do capítulo 12 de Lucas, diz que aquela alma estava cheia, mas era pobre para com Deus. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Que o Senhor nos constranja a isso. Bom, vou fazer mais uma explicação do propósito de Deus com respeito ao homem. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o lugar da nossa consciência de Deus. A alma é o lugar da consciência do eu, de mim mesmo. E o corpo é o lugar da minha consciência com relação ao mundo, às coisas tangíveis. Me relaciono. Mas a alma, ela representa eu mesmo, por isso que o Senhor exige tanto que eu perca a minha vida. O espírito humano deveria ser o soberano no âmbito da personalidade humana, com a alma e o corpo rendidos ao seu domínio e, por sua vez, sujeito a Cristo. Mas nem sempre acontece isso. Esse é o propósito. Quando o Senhor salvou, Ele regenerou nosso espírito, para daí do espírito reinar sobre a alma e reinar sobre todo ser do homem. Por isso que nossa salvação começou no espírito. A regeneração do espírito. Significa, acendeu o fogo do Espírito novamente para ele viver e se relacionar com Deus. É isso que o Senhor operou e Ele quer que nós vivamos. O que deve nos constranger para entregar a vida da alma ao Senhor e não viver mais ela, mas Cristo viver em nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15, você vê algo importante. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos controla, nos governa. Irmão, se o amor não te governar, nada mais vai te governar. Se o amor de Cristo não for motivo para mim dizer, Senhor, me controla mesmo. O amor é que nos constrange, nos controla, nos domina. O Senhor não veio nos dominar de outra forma, é pelo amor de Cristo. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É isto que o Senhor quer nos constranger, trazer uma contrição no nosso coração, a ponto de que, julgar assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para que, aí é um propósito, os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí, constrangidos pelo amor de Cristo. Você já foi constrangido por esse amor a não viver mais para você? Então você sabe por que razão você está servindo o Senhor? O povo de Israel do Egito saiu do Egito com um propósito. O Senhor disse: deixa meu filho ir para que me sirva. Israel sai do Egito como filho para servir. Eles não iam fazer outra coisa, eles iam servir ao Senhor. E outro aspecto de uma vida cheia do Espírito. Compara Saul e Davi. Qual foi o fim de Saul? Vamos ver, 1 Samuel 16. Muitos irmãos querem ser cheios do Espírito Santo, mas eles não tomam o caminho do esvaziamento da alma, do esvaziamento do ego. E na verdade, Saul pagou um preço caro, caríssimo, por não realmente deixar o Senhor governar sua alma. Olha o preço caro que ele pagou. O Senhor escolheu Davi, um homem segundo seu coração, e o Senhor ungiu Davi. Mas olha o que aconteceu. 1 Samuel 16, versos 13 e 14. Isso serve para todos nós, irmãos. Serve para irmãos que estão à frente do rebanho do Senhor. Serve para todos os irmãos que são líderes dos seus lares, que devem ter uma responsabilidade de estarem ungidos ali para poder servir sua família, direcionar sua família na vontade de Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja a consequência agora sobre Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não podemos dizer que o Espírito Santo vai ser retirado de você, mas uma coisa é que você pode extingui-lo. A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo pela tua dureza, pela tua desobediência. E pela justificação da tua obediência, cada vez que o Senhor direciona a palavra para você, você vai entristecendo o Espírito Santo até extinguir a sua ação e você fica duro que nem uma pedra. Vazio como um vaso jogado ao deserto. Irmãos, vamos dar lugar ao governo do Espírito Santo em nossa vida. Isto é de extrema importância. Agora, como você sabe que Davi era um homem cheio do Espírito Santo e manteve isto até o final? É só olhar os salmos, quanto ele realmente colocava sua alma em obediência ao Senhor. E outra coisa, quantos salmos tem de Davi e quantos salmos tem de Saul? É por isso que nós vemos na boca de Saul nunca proferir, porque ele sempre estava desobedecendo ao Senhor. Ele nunca atribuiu ao Senhor um louvor. Mas Davi, ele valorizou esta unção. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, e falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós vemos que nós vemos aqueles irmãos que realmente estão correndo a carreira, avançando e reconhecendo o Senhor, sempre tem um louvor na boca deles. Uma vida cheia do Espírito Santo vai ser uma vida cheia de louvor ao Senhor. Vamos ver na Bíblia. Ezequias teve um salmo, mas eu não olho Saul tendo um salmo para Deus. Mas Ezequias teve um salmo, ele se arrependeu profundamente. E naquele momento que o Senhor disse que ele ia morrer, ele começa a salmodiar o Senhor, e com esse salmo, o Senhor disse: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Os que não louvam o Senhor morrem mais cedo. Para que ficar aqui se não louva ao Senhor? Na sepultura ninguém louva. O Senhor quer realmente tratar conosco, né, irmãos? Olha só, Saul foi ungido, mas reprovado por ter uma alma cheia de si mesmo e dura para aceitar transformação. Consequência, nunca pôde estar cheio do poder do Espírito Santo para ser vencedor. Davi manteve sempre sua alma vazia de si mesmo e seu espírito cheio de Deus. Sua alma amava o Senhor mais do que a si mesmo. Quantos salmos, fruto de uma alma que estava rendida ao Senhor. Por isso o reino foi firme em sua mão, porque havia um rei celestial reinando sobre sua alma. E quanto a Saul? Quantos salmos produziu? Ele não tinha visão de um rei na sua presença, que ele pudesse louvar. Ele tinha ele como rei na presença dele, então louvava-se a si mesmo. No tempo do reinado de Saul, quem estava no trono? Bom, pela soberania de Deus, o Senhor sempre está governando. Mas, no período que ele estava no reinado, ele procurou reinar. E não permitiu Deus reinar. Papai não. Se o Senhor reinar hoje, nós reinaremos com Ele amanhã. Se Ele reinar sobre nós hoje. Irmãos, nós precisamos ter uma vida cheia. Sermos ricos para com Deus. Enriquecidos. E o que é isso? Que esta palavra produza em mim uma relação com Deus tão eficaz que eu seja rico no Senhor. Sabe, irmãos, que às vezes a gente vê a experiência de Jó. Parecia que Jó tinha uma alma, né, rica para com Deus, porque no Salmo, no capítulo 1 diz assim, um homem sincero, reto e temente a Deus. Verdade? Sim. Quantos de nós são sinceros, retos e temente a Deus, mas são pobres? Por causa de quê? Por causa da alma. Que não conhece a Deus. Foi feita uma obra regeneradora no coração, no espírito. Mas a alma nunca aprendeu se aproximar de Deus. Ele tem a letra das Escrituras, mas não tem Deus revelado. Ele teme a Deus por ouvir falar, mas não conhece a Deus por vê-lo. O Senhor quer te levar a um nível mais alto, irmão, de revelação de Deus. Mas qual foi o problema de Jó? Ó, se você vê Jó 29, vamos ver uma coisa. Ele está registrado na Bíblia como o homem mais falante. Ele fala, fala, fala por longos capítulos. Não para de falar. Chega no capítulo 29, ele começa a falar de si próprio. Diz assim, prosseguindo Jó em sua parábola, disse, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam. E os idosos levantavam e se punham em pé. Quanta honra! Os príncipes continham suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava. Eu livrava. O eu. Como também eu livrava o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu pergunto, o órfão não tem quem o socorra? Responde. Deus, no Salmo diz, Deus é pai de órfãos e o quê? Juiz de viúvas. A bênção do que ia perecendo, verso 3, vinha sobre mim e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Oh, o órfão e a viúva, Jó cuidava. Homem bom de alma. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava presa. Verso 20 diz, a minha honra se renova em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ele vai, na verdade, se autoelogiando. Sabe, um homem que não tem conhecimento de Deus, ele tem muito o que falar de si próprio. Quando não temos conhecimento de Deus, nós falamos muito de nós mesmos. E este era um homem temente a Deus. Os homens que têm pouco conhecimento de Deus, eles têm uma grande necessidade de falar de si próprios. Por isso, irmãos, nós necessitamos tanto do conhecimento do Senhor. Agora, qual foi a experiência que o Senhor tratou com a alma de Jó? Todo aquele sofrimento tinha um fim. Às vezes não descobrimos o propósito de um sofrimento. Será que nós somos pessoas que justificamos muito a nós próprios, levantamos muito o nosso ego, falamos muito de nós mesmos e aí chega o momento que o Senhor veio tratar, mas Ele veio tratar porque nós somos úteis na sua mão, porque somos sinceros, retos e temente a Deus. Mas aqueles que não têm talvez essas qualidades, talvez o Senhor deixe lá como sucata. Mas ainda trata os que temem a Deus. Trata os sinceros. Trata aqueles que têm um coração de retidão. Ah, Senhor, não fiz nada errado, mas eu não estou te tratando porque você fez alguma coisa errada. Eu estou trabalhando com você porque eu quero te dar uma maior revelação de mim mesmo. Mas o Senhor não fala isso. É só no final que você mesmo vai descobrir. Ah, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora entendo tudo. Todo aquele sofrimento. O Senhor estava no negócio, mas não falou nada para mim. Porque Deus não fala antes do momento. Porque você é um tagarela e você vai falar para todo mundo: Deus me falou isso, Deus falou que vai me revelar isso, Deus falou que vai revelar a glória dele em mim. Oh, glória a Deus, oh, eu sou um homem escolhido. Irmãos, Deus não faz isso, oh, ele mantém em segredo. Sabe que nós somos tagarela. Aqui, capítulo 38, verso 1 a 3. Olha o que Deus fala de Jó. Oh, até mesmo Paulo, o Senhor fez o quê? Mandou um espinho na carne para que ele não fosse tagarela, para que eu não fale das revelações e das... Né? Passarei as visões e as revelações celestiais e tudo, quando ele vai tentando falar, prum, corta o assunto. O Espírito Santo interferiu. Ele só falou no tempo determinado, quando estava na prisão. Quando ele foi preso. Aí ele disse: eu sou prisioneiro de Jesus. A sua alma estava presa a Jesus. Pronto, estava completamente rendida. Agora sim, Paulo. Agora você escreve a carta aos Efésios. Agora você escreve a carta aos Colossenses, da revelação que eu te dei. Agora sim você não vai mais se exaltar. Agora você não vai se gloriar mais, porque você está está encarcerado, não tem poder para nada. E por fim, Paulo morre na sua outra prisão, ele morre decapitado, segundo a história, por Nero, numa prisão em Roma. Num lugar frio, que ele fala para Timóteo: venha logo antes do inverno, porque eu estou aqui. Está frio o negócio aqui. Traga os livros, os pergaminhos, traga tudo aquilo realmente que eu recebi do Senhor, que está escrito, que eu escrevi, e que também eu quero ler algumas coisas. Traga a minha capa, porque eu estou sem abrigo aqui para me aquecer. Ele estava despido de tudo. Despido da vida da sua alma, despido das coisas. Foi o seu fim. Mas ele disse com certeza: a coroa da justiça me está guardada. O que foi a justiça? Foi que ele não viveu para si mesmo. Essa é a justiça. Não viveu para si mesmo. Por quê? Alguém morreu para ele. Então não era justo que ele vivesse para si mesmo. Sendo que seria eu que deveria morrer no lugar dele. Mas como ele morreu no meu lugar, então eu devo-lhe a vida. Não vou viver mais para mim, vou viver para ele. E foi isso que Paulo fez. Mas o Senhor aqui no capítulo 38 está tratando com Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. E o Senhor faz uma pergunta, primeira pergunta, ele não consegue responder. Se o Senhor fizer 1000 perguntas, nenhuma de 1000 perguntas nós conseguiremos responder. E o Senhor faz uma pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Onde você estava? Você me ajudou a fundar a terra? Mas vamos mais para frente. O 33, verso 31 a 33. Capítulo 33, onde o Senhor realmente usa Eliú e dá um tranco em Jó. Verso 31 diz: escuta pois, Jó, verso 31, ouve-me, cala-te e eu falarei. a alma sempre fala. Vocês viram no livro de Esther quantos dias o rei Assuero fez uma festa para mostrar o seu reino? Quanto tempo? 180 dias para mostrar a glória do seu reino. O que significa isso? A glória da alma. Fazer uma festa de 180 dias. E outra coisa, nenhuma taça era igual, era exclusiva para cada um. Uma taça de ouro exclusiva, diferente uma da outra, para todos aqueles príncipes e reis convidados para a festa. Ele mostrou todo o labor da sua alma. Por 180 dias, sua alma era tão grande que precisava 6 meses para mostrar toda a sua glória. Sua alma era tão cheia de si mesmo, que uma festa de 6 dias, como os polacos fazem, os casamentos de 6, 7 dias, né? Não foi suficiente, teve que ser 6 meses. Então o Senhor diz, ó, se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Quando que a gente aprende a sabedoria? Calado ouvindo. Escuta-me. Quando começa a sabedoria de Deus a operar em nós? Quando nós perdemos a nossa sabedoria. Então Deus começa a revelar a sua. Tem muitos irmãos que às vezes estão mais de 20 anos, 30 anos na fé e não vemos um crescimento segundo o tempo decorrido. Por quê? Eles não têm ouvido a Deus de fato, porque senão teriam tido sabedoria. Ensinar-te-ei a sabedoria. Mas agora tudo isto, o Senhor faz ele calar, trabalha com ele, e ele chega a um final realmente agora conclusivo. No capítulo 42, do verso 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes. Reconhecimento. Você, vamos supor, toda aquela obra que Satanás veio e infernizou a vida de Jó, eu pergunto, Jó atribuiu a Satanás algum poder? Alguma força? Aqui ele está reconhecendo, eu bem sei eu que tudo podes. Quem pode tudo? Só Deus pode, Satanás não pode. Quando eu atribuo todo o poder ao Senhor, aí está a minha guarda de qualquer criatura neste universo. Estou protegido de qualquer criatura, seja ela invisível ou invisível. O meu reconhecimento de Jesus Cristo como meu Rei e Senhor é que me dará verdadeiramente a proteção devida. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí que está. Quantos de nós cremos nisso? Quantos de nós pode testemunhar de que algum pensamento de Deus nunca foi impedido na tua vida e o Senhor realizou o que quis? Nós devemos testemunhar do Senhor, irmãos. Agora ele fala, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, já falando de si mesmo. Agora está falando mal de si mesmo. Mas no capítulo 29 estava falando bem dele mesmo. Porque sua alma não estava ganha. Mas agora aqui, ele se converteu. Está convertido. Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim, que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quantos de nós falamos coisas que não compreendemos? Mas quando a gente vê o Senhor, olha que besteira que eu falei. Aí diz, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui é o fim de Jó. Aqui ele já não vai ser aquele homem falante. Cristo falará por ele. A revelação do Senhor falará. Não terá necessidade dele falar tanto, tanto de si mesmo. Porque verdadeiramente o Senhor, revelado nele, falará. Veja a justificação do Senhor na vida dele. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Eles não chegaram à mesma conclusão que Jó chegou nesses 6 versículos do capítulo 42. Não tiveram o mesmo conhecimento. Quantos que não têm o mesmo conhecimento? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e ofereceis holocaustos por vós. E oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Jó serviu de sacerdote para eles, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó a favor deles. Um homem tratado por Deus, ele pode abençoar qualquer pessoa. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O Senhor abençoou. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Aqui não é Jó juntando mais. Os que ele ajuntou, ele perdeu. Aqui é Deus ajuntando para ele. É Deus prosperando ele. Quantos se matam para prosperar, sendo que a prosperidade nossa é só uma, é o Senhor. De que vale o homem, né, se afadigar, dormir tarde, comer pão de dores, né? É o Senhor que dá aos seus amados o sono e é o Senhor que prospera a quem Ele quiser. Basta nós termos somente Ele, e nós teremos tudo. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele teve o mesmo número que tinha antes, nesse sentido, mas muito diferente, né? Aqui diz 7 filhos e 3 filhas. Mas e aqueles que estão no céu? Eu nunca esqueço de uma história, de uma atitude que o Jair tomou com relação ao irmão Aniceto. Ele estava ouvindo a palavra do reino naqueles dias e o Senhor convenceu ele de vender sua casa e cumprir o que estava em Atos dos Apóstolos, trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas não tinha nenhum apóstolo, só tinha Aniceto. Ele foi e vendeu a casa e trouxe aos pés do Aniceto e disse: mas a Bíblia diz que tem que dar, entregar aos pés dos apóstolos, então eu quero... E pôs aos pés do Aniceto aquele dinheiro da venda da casa. E o Aniceto ficou constrangido, pegou e falou: não, irmão, então eu te dou de novo, você compra uma casa para você. Devolveu a ele. E ele ficou com um crédito no céu e outro na terra. Ele recebeu, Deus recebeu a oferta dele, que ele entregou aquilo, computou nos céus. E na terra ele recebeu de volta. De tuas mãos recebemos, para ti nós tornamos a dar. Então o Jair ficou com dois créditos. E no dia do Senhor ele receberá sua recompensa, porque está guardada nos céus, para ele. Toda obra que fazemos, irmãos, nós temos um depósito no céu, e o Senhor nos recompensa ainda na terra. Por isso é tão importante, né, que a nossa alma seja ganha pelo Senhor. Porque certamente o Senhor será glorificado. Amém, Senhor. Queremos te bendizer. Louvamos e bendizemos o Senhor.